com a reforma do Judiciário, por exemplo, em 2004, foi introduzido o artigo 103-A na Constituição Federal, que autorizou o Supremo Tribunal Federal a editar súmulas vinculantes. Graças a elas, problemas idênticos que eram solucionados de forma diferente, de acordo com a convicção de cada magistrado espalhado por este país, puderam ser resolvidos com uniformidade pela Suprema Corte. Posteriormente, veio a repercussão geral, uma espécie de filtro que impede a admissão de recursos extraordinários que não apresentem questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. É uma medida que está ajudando a desobstruir a congestionada pauta do Supremo Tribunal Federal, acelerando o andamento dos demais processos que lá se encontram. Nessa mesma direção, criou-se uma forma particular para processamento de recursos especiais repetitivos. Pelo atual artigo 543-C do Código de Processo Civil que está em vigor, quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, em regra, um recurso representativo da controvérsia será admitido para a decisão do STJ. Até que o Superior Tribunal de Justiça defina a tese jurídica aplicável ao recurso, que é conhecido como piloto, todos os demais ficam sobrestados. Decidido aquele caso piloto, os demais processos que estavam suspensos receberão a resposta judiciária.
Eu interrompo o orador, ilustre senador Valdo Pereira, apenas para prorrogar a sessão por mais uma hora. Vossa Excelência, continua
para agradeço falar. A Vossa Excelência.
Para que puder me conceder uma parte também.
Honra-me, senador Casagrande.
Obrigado, senador Walter Pereira. Estava ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência. Primeiro, quero parabenizá-lo por ser o relator dessa matéria. Matéria importante, necessária dentro da reformulação institucional que nós vamos fazer nesse país. E a base dessa reformulação são as leis, né, que estruturam todas essas instituições. Quero parabenizá-lo, é o relator, é o componente do trabalho que se inicia, trabalho árduo, pesado. Eu sei o que é isso, porque eu sou relator do Código de Processo Penal e estou tomando a liberdade de parabenizar a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, informar. O Código de Processo Penal está pronto para ser votado em primeiro turno aqui no plenário. É uma iniciativa que começou em 2008, né, propus ao senador Garibaldi Alves, e ele acatou, compôs uma comissão externa, como uma comissão externa que trabalhou no Código de Processo Civil também. Fui designado depois relator na comissão especial, fui designado relator na comissão de Constituição e Justiça.
Sub-relator.
Vossa Excelência foi meu sub-relator de uma área de recursos, se não me engano.
Não, é provas.
Provas. E Vossa Excelência colaborou na elaboração daquilo que nós chegamos até agora. Amanhã, nós não votamos aqui ainda, porque o ministro Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitou que pudesse fazer uma avaliação com mais detalhe da proposta que nós vamos apreciar aqui em plenário. Terei amanhã uma reunião com ele, às 11 horas da manhã, para que eu possa discutir o relatório do Código de Processo Penal. Espero que a gente, amanhã, na conversa com o doutor Peluso, nós possamos dar os encaminhamentos também por parte da alta corte do Poder Judiciário e que possamos votar essa matéria. Né? O Código de Processo Penal, que já está na fase final do Senado, e porque nós temos que abrir caminho para que o Código de Processo Civil venha. né, o Código de Processo Penal é de 1941. Sofreu algumas reformulações, mas é um código que ainda é instrumento da impunidade nesse país. E nós precisamos de legislação que preserve os direitos, né, o amplo direito de defesa, mas nós precisamos de legislação que também não seja instrumento de se protelar um processo penal. Hoje, o código é um instrumento para que haja uma demora, para que haja um fato, de sempre buscar arrastar um procedimento penal por muito tempo. Então, nós estamos precisando concluir o Código de Processo Penal para que, de fato, Vossa Excelência, junto com a Comissão, junto com o Senado, possa dar sequência também ao Código de Processo Civil. Então, é para parabenizar a Vossa Excelência, dizer da importância desse trabalho e também para informar a Vossa Excelência e ao plenário da Casa de que amanhã eu terei uma audiência com o doutor Peluso para que eu possa discutir os encaminhamentos finais, que eu acho que é importante a gente ouvir o Poder Judiciário, sempre neste caso, com relação ao Código de Processo Penal. Obrigado, senador Valdo Pereira.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e não poderia deixar de registrar que acompanhei o esforço, a dedicação e a competência com que conduziu a relatoria do novo CPP, o novo Código de Processo Penal, indiscutivelmente muito mais antigo que o CPC, precisava de uma reformulação para dar, sobretudo, uma resposta que a sociedade cobra de todos nós, que é o fim da impunidade. No crime, o que realmente viceja na cabeça das pessoas, dos homens e mulheres de bem do nosso país, senhor presidente, é exatamente esse tipo de frustração. É a falta de punibilidade, é a falta da eficiência do Estado no combate ao crime e em todas as pesquisas que foram feitas, o que mostrou sobre esse assunto, o que mostrou foi que a sociedade entende que a impunidade é o grande mal, é o cancro que precisa ser extirpado da legislação penal brasileira. E o senador Casagrande deu uma extraordinária contribuição e acho que nós temos que aproveitar esse finalzinho de legislatura para aprovar os dois códigos, o CPP e o CPC. Mas eu dei aqui alguns exemplos do que já avançou. E esses avanços que ocorreram, senhor presidente, já mostraram resultados. O sistema Justiça em Números anuncia seguidos progressos. São quedas de 3 a 7% no congestionamento de processos da Justiça Federal e da Justiça dos Estados, respectivamente, nesses três últimos anos. No entanto, o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, deverá ser a grande ferramenta para consolidar essa tendência. Não tenho dúvida de que as normas que estão em gestação na nova lei processual serão extremamente eficazes para debelar a esclerose múltipla que compromete as artérias do judiciário brasileiro. De minha parte, senhor presidente, quero registrar que estou colocando todas as minhas energias para que, no final deste semestre, o relatório geral possa ser votado e aprovado, preferencialmente logo depois do CPP. Juntamente com outros senadores, já iniciamos um amplo debate com todos os segmentos interessados. Hoje mesmo, nós tivemos uma fecunda audiência pública com participação de operadores do direito que deram contribuição excepcional para esclarecer muitos pontos que precisam ser reavaliados no novo código e que constam do anteprojeto elaborado pelos juristas. O objetivo desse debate, dessa discussão, dessas audiências públicas, é suprir eventuais omissões, corrigir ocasionais deficiências e excluir esses equívocos que, certamente, saneados, serão de grande importância para a produção do relatório final. O que nós pretendemos é entregar um moderno, um atualizado instrumento de aplicação do direito. Assim, agido, senhor presidente, esperamos cumprir o papel que o Senado nos reservou para submeter à apreciação desta Casa um novo código contemporâneo que possibilite a todos nada mais do que a justiça. Esse era o nosso pronunciamento reservado para esta tarde, quando, efetivamente, demos a largada nas discussões, nos debates acerca da nova lei processual civil que esperamos seja votado ainda nesta legislatura para que a justiça brasileira passe uma sensação mais segura de que no Brasil se faz justiça. Muito obrigado.